Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, muito boa tarde a todos os nossos associados que estão em dia aqui com o Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores Familiares de Santa Cruz do Sul, de Sinimbu, de Vale do Sol e Herveiras. É uma alegria a gente voltar a falar neste programa para trazer aos nossos agricultores, aos nossos associados, as principais atividades e os trabalhos que a gente faz aqui no sindicato. Hoje, mais uma vez, pessoal, nós vamos ter aqui a participação da advogada Ana Berwanger, que vai estar trazendo mais informações sobre uma decisão do STJ, né, que inclui para fins de aposentadoria, né, a idade dos 8 anos em diante. Isto é mais especificamente para pessoal, para as pessoas que trabalham no meio urbano, né, mas para que as coisas fiquem mais claras, ela posteriormente depois vai falar e vai clarear bem esta parte, tá ok? Bom, de nossa parte, nós gostaríamos aqui, pessoal, de dar alguns avisos, que sempre são normais, a gente te dá até para que a questão da funcionabilidade aqui do sindicato possa estar ocorrendo dentro de uma normalidade, né? E diante disto, né, nós queríamos dizer de que o Dr. Derek, ele que atende aqui em Santa Cruz sempre às terças-feiras, a gente solicita que as pessoas que forem, então, fazer sua consulta com ele, que eles liguem antes para marcar hora, tá? A gente tinha até então sempre um atendimento assim, por ordem de chegada, mas nós notamos nos últimos períodos de que as pessoas vinham sempre já logo no início do atendimento dele e cada atendimento que se faz, ele precisa de um horário diferente, né? Então, nós achamos por melhor marcar as consultas e que as pessoas venham no horário marcado, a fim de também a gente poder estar aí atento a todas essas questões que restringem a aglomeração, né, que as pessoas não fiquem muito tempo juntas lá. Então, que as pessoas, quando venham buscar seu atendimento, que venham na hora marcada, possam o fazer e depois se deslocar novamente para os seus afazeres. Tá? Também, a partir do dia 13 de julho, né, que vai ser agora a partir desta semana, nós vamos ter o atendimento de uma nutricionista aqui no Sindicato Santa Cruz. Vai ser nas segundas-feiras, na parte da tarde, a partir das 13h30. Então, as pessoas que tiverem algum problema com questão de alimentação e quiserem vir aqui para procurar então, um atendimento com uma nutricionista, vamos ter à disposição agora também. Isto é um convênio, né, pessoal, que a gente tem com o pessoal do SESC, que sempre está muito junto, né, em todas as ações que acontecem no município afora. Então, eles colocaram essa nutricionista então, também à disposição do sindicato, ela vai estar vindo aqui e também estar fazendo os seus atendimentos. Tá? Mais um trabalho que o sindicato está colocando à disposição e que a gente gostaria muito que os nossos associados, enfim, todos aqueles que precisarem pudessem também estar usufruindo. Também, só para salientar mais uma vez, pessoal, o Dr. Rogério, né, ele atende normal, sempre todas as tardes, né, porém, só que um horário um pouquinho mais retardado, sempre das 14h45 em diante. Né, das 15 para as 3 horas em diante, ele está fazendo, então, o atendimento, né, aqui no sindicato. Eu gostaria, pessoal, também aqui de agradecer e também de conclamar ainda, né, porque nós vamos, se as previsões se confirmarem, ter mais uma semana muito fria pela frente, uma semana gelada, inclusive, com temperaturas chegando a 0 grau ou até abaixo de 0, né? E nós, como muitas outras entidades, também estamos fazendo uma campanha do agasalho, né? E nós tivemos a oportunidade de, na semana passada, na semana retrasada, já levar muita roupa, muitos agasalhos, enfim, sapatos, tênis, chinelos, louças, tudo que o pessoal trouxeram aqui, nós já levamos, né, isso para as pessoas que têm realmente necessidade desses materiais. E vocês nem imaginam a felicidade dessas pessoas quando ganham essas doações, porque a gente sente, a gente vê que realmente as pessoas têm essas necessidades. Então, a gente continua, né, com essa campanha para aqueles agricultores, para aquelas pessoas, inclusive da cidade, vem muitas pessoas, pessoal da cidade aqui que doam e que são oriundos do interior, eles querem que essas roupas, esses agasalhos voltem novamente para as pessoas do interior, porque eles sabem o quanto é diferente e mais difícil a vida por lá. Então, aquelas pessoas que tiverem agasalhos sobrando, coloque numa sacola, traga no sindicato, que a gente com certeza vai dar um bom destino para essas roupas. Tá? E também pode ser outros utensílios também, como já comentei antes, né? Não só agasalhos, mas aquilo que vocês estiverem sobrando podem estar trazendo, que a gente vai estar destinando corretamente aqui para as pessoas que mais precisarem. Tá? Também, pessoal, aqui em Santa Cruz, mas isso também não quer dizer que possa ser feito nos outros sindicatos também, tá? A mesma questão é da campanha do agasalho também. Não é só aqui em Santa Cruz, vocês podem levar para qualquer sindicato, pode ser em Monte Alverne, pode ser em Paredão, pode ser em Sinimbu, em Vale do Sol, em Herveiras, tá? A gente aqui vai dar um jeito. E a mesma questão é também com coleta, né, eletroeletrônica, que são de materiais assim, que tem algum tipo de eletrônico que, quando for descartado corretamente, ok. Mas quando ele for descartado incorretamente, ele pode causar sérios problemas ao meio ambiente. Tá? Então, aqui em Santa Cruz, mas como eu já comentei antes, pode ser também em Monte Alverne, em Paredão, em Sinimbu, em Vale do Sol, Herveiras, que se as pessoas tiverem alguma TV antiga que não ocupem mais, né, que esteja estragada, um ar-condicionado, geladeira, lavadora, equipamentos de informática como computador, estabilizador, enfim, né, equipamentos de informática. Vocês estão estragados e não sabem para onde destinar isso, levem para o sindicato. Tá? Nós temos um convênio aqui com uma entidade, empresário aqui de Santa Cruz, que faz e que dá o destino corretamente a esses eletrônicos, né? E, portanto, é mais um trabalho também que o sindicato está colocando à disposição para seus agricultores, seus associados, enfim, todas aquelas pessoas que precisarem, né, desse tipo de trabalho, está à disposição aqui. Não peguem a sua TV velha e atirem por aí na beira de estrada, né, como a gente vê muitas vezes por aí afora, e muitas vezes não precisa ir tão longe, não. Né. Esse aparelho, com certeza, né, pelos seus metais pesados que existem dentro dos componentes, certamente pode estar aí causando muito mal ao meio ambiente, e isto não é bom para ninguém, nem para nós que aqui estamos, né, e nem para aqueles que virão também. E, pessoal, ainda nós estamos no mês do aniversário do sindicato, portanto, nós temos as nossas promoções, tanto na agropecuária como também na parte social, né, que a gente já divulgou bastante, para aqueles que vierem colocarem em dia sua anuidade agora no mês de julho, e para todos aqueles que já colocaram, nós vamos estar sorteando prêmios no fim do ano, na nossa assembleia, e para aqueles que forem comprar, então, nas agropecuárias e comprarem acima de R$ 100, vão ter o direito de tirar um cupom e também ser presenteado, né, se a sorte estiver ao seu lado. Certo? Para hoje era isto. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Berwanger, como já falei lá no início, e ela vai estar falando, então, sobre essa decisão do STJ, sobre a questão da inclusão dos 8 anos na aposentadoria. A palavra está contigo, Ana.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer retornar a este programa e informar os agricultores e agricultoras, sócios do sindicato, bem como aqueles também que ainda não se associaram, sobre as informações a respeito da Previdência. Bom, há um assunto muito polêmico rodando, né, na mídia e também de boca a boca, como eu digo, que é o melhor dos jornais, né, a respeito do uso da atividade rural a partir dos 8 anos. Na verdade, essa é uma questão bem, digamos, de caso a caso, quem pode usar, como pode usar. Mas o que, que se decidiu? Se decidiu que pode haver o uso da atividade rural para fins de aposentadoria antes dos 12 anos de idade. Então, não quer dizer que seja dos 8, dos 9, dos 10, não se fixou o anterior. Se usa desde os 8, mas se, por exemplo, tiver um caso onde se descubra que a pessoa trabalhou desde os 7, provavelmente será usado. Só que isso que vai determinar. Eu realmente trabalhei nesta época? De que maneira eu vou fazer essa prova? Eu vou conseguir provar que eu trabalhei? E aí a gente está falando em provas concretas. Tá? A questão disso, já puxando diretamente para o segurado especial, para o agricultor, para aquele que tem bloco de produtor, que nunca teve atividade urbana, carteira assinada, carnê, ele tem uma única possibilidade de uso, que é a pessoa ter vivido a sua infância na atividade rural, ter saído da atividade rural ou não ter nenhum documento e ter os últimos, por exemplo, 10 anos e ter que juntar 5 anos lá do início da sua vida e só ter aquele período antes dos 12, por exemplo. Então, essa é a única possibilidade para a aposentadoria rural, mas se mantém a idade de 55 anos e de 60 anos para o homem, 55 para a mulher e 60 anos para o homem. Isso não antecipa nenhuma aposentadoria rural, por idade rural, porque a aposentadoria rural, eu vou reforçar isso, porque isso é uma coisa que sempre me questionam muito, a respeito, eu sou da atividade rural, já tenho 40 anos de bloco, eu posso me aposentar? Não. Eu não posso me aposentar por 40 anos de bloco, nem por 50 anos de bloco, nem por 35 anos de bloco. Eu tenho que me aposentar por idade, porque a aposentadoria para o agricultor é por idade somente. Tá? Então, essa é uma questão que sempre se discute bastante, e eu acho que ela sempre vem à tona, todos os anos. Em algum momento, ela vem à tona. Ah, mas me disseram que o fulano conseguiu. Não, nem o fulano conseguiu, nem o ciclano, porque, inclusive, o STF já se decidiu, já se manifestou a respeito disso há muitos anos atrás e disse que não era período contributivo, sim de serviço, né? A gente tem que provar a atividade e não a contribuição. Então, é uma situação onde a gente precisa provar a atividade para uma aposentadoria por idade. A questão do uso desse período para as aposentadorias por tempo de contribuição. Por exemplo, eu sou agricultor, eu tenho um filho que realmente trabalhou. Eu sempre digo que a minha infância foi na atividade rural, e quando eu tinha 7 anos, eu ia na escola, na primeira série, foi o meu primeiro contato com a escola. Eu chegava da escola, do colégio, como a gente dizia, eu chegava do colégio e tinha 2 vacas para tirar leite. Meu serviço era tirar leite das 2 vacas e desnatar o leite de todas, porque a gente usava para fazer nata. Então, esse era o meu serviço, eu tinha uma atividade. Só que eu, daqui a pouco, não vou usar, não vou entender isso como uma participação. O que que o STF, por que que ele deu essa oportunidade de usar? Porque ele diz o seguinte, bom, a criança trabalhou, porque é criança, né? A criança trabalhou e ela não pode ser penalizada 2 vezes. Uma por ter trabalhado e não podia trabalhar, e outra por... daí não poder contar para se aposentar. Então, o que que acontece? Ele disse o seguinte, bom, se nós não tivemos, nós como poder, não podemos proteger essa criança do trabalho, nós não podemos condená-la de não usar esse tempo para se aposentar. É isso que se decidiu. Então, é para não penalizar. Só que, obviamente, aqui não está se discutindo se isso é trabalho infantil, se não é trabalho infantil, se tem que realmente fazer isso ou não tem que. Então, é uma questão bem de direito previdenciário, né, para usar esse período. Voltando, então, quem vai usar esse período? Somente aquelas pessoas que nem a situação que eu coloquei e as pessoas que vão se aposentar por tempo de contribuição. Aquele filho que saiu da propriedade, foi morar na cidade, conseguiu um emprego, ele vai poder usar esse tempo tanto para se aposentar por tempo de contribuição, para se ingressar numa regra de transição favorável com a reforma da Previdência. Às vezes, teve pessoas que, por 6, 7 meses não conseguiram, por 2, 3 dias não conseguiram se aposentar antes da reforma. Então, elas queriam se aposentar e não conseguiram porque não fecharam o tempo. Elas vão poder estender esse período rural um pouquinho mais para trás, para daí poder usar. Nós aqui, os estados do sul, eles estão abrigados por uma ação civil pública, onde obriga o INSS já a contar este tempo, ou melhor, a pelo menos aceitar uma autodeclaração com esse tempo, de aceitar uma prova testemunhal, fazer uma JA, né, uma prova testemunhal com esse tempo. Então, tudo depende do caso a caso. Então, a gente já tem benefícios concedidos desde o ano passado a respeito disso. Agora, eu acredito que eles se reforcem com essa decisão do STJ, porque o processo mesmo, que ele já tinha a decisão, ele estava para sair essa decisão do STJ. Então, a gente acabou aguardando, mas agora eu acredito que isso se intensifique bastante dentro do INSS, essa possibilidade de uso anterior aos 12 anos. Mas eu reforço, de novo, que não é o agricultor. Ele vai servir para aquele agricultor que foi agricultor, que os pais foram, e ele, conjuntamente com os pais, trabalhou, ele vai ter que fazer essa prova, né? E aí ele vai somar com o período de atividade urbana que ele tem. Então, essa é uma questão que realmente, assim, ó, é bastante discutida. Que documentação que eu vou precisar? Bom, tem que provar a terra onde trabalhou, tem que provar com bloco de produtor, enfim, tem N documentos, por exemplo, ficha de gado. Então, toda uma questão assim, documental que tem que ser apresentada, vai passar pelo crivo da avaliação do INSS, tem os possíveis recursos, tem a justiça para brigar por isso, mas vai ter que ter esta prova, vai ter que fazer parte desta, digamos, desse conjunto probatório para fazer essa prova. Uma coisa assim, que é bastante preocupante quanto a isso é que não se entenda que todos agora vão ter esse direito. Então, a gente tem que cuidar quando a gente diz isso, porque, que nem eu disse, tudo vai depender da prova feita no processo e de como vai se encaminhar isso. Então, é interessante que a pessoa tenha bastante consciência quanto a isso. Também as pessoas que se aposentaram usando o período rural podem incluir esse tempo anterior? Podem. Só que elas vão ter que fazer um cálculo primeiro, procurar alguém para lhe ajudar a fazer um cálculo, porque nem sempre isso muda o valor do benefício. Por exemplo, as pessoas que se aposentaram e tiveram o fator previdenciário muito agressivo e ficou abaixo do mínimo, daí aí a aposentadoria é no mínimo, porque nenhuma pode ser inferior, daqui a pouco, mesmo juntando esses mais 4 anos, ainda vai ficar no mínimo. Então, não adianta fazer. Então, tudo depende da situação. Também aqueles que, por exemplo, fecharam o período. Ah, eu trabalhei dos 12 aos 16. Ah, lá na pergunta do INSS, quando que você... Ah, aos 12 anos. Tudo aos 12 anos. Então, agora, eu estou dizendo, não era aos 12, era aos 8. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar, ou as pessoas que farão, tem que avaliar de processo em processo, sabe? De situação em situação. Então, é uma coisa que tem que ser avaliada. Bem como também não tem, por exemplo, como fazer milagre, como eu digo, né? Essa questão do fator previdenciário. Mas também tem que, por exemplo, em algumas situações, o benefício pode melhorar muito, porque cai fora o fator previdenciário, cai fora algumas coisas que baixam o valor do benefício pela pessoa não ter tempo suficiente fechado. Então, é uma situação. Mas isso é para urbanos, reforçando. Para pessoas que vão se aposentar por tempo de contribuição que não cabe ao rural. O rural, o único meio de usar essa regra é essa questão que eu falei. Tem rural dos pais no início, aí ficou um tempo sem fazer nada, enfim, um tempo não, vários anos, né? E lá no final da vida voltou para a atividade rural e aí quer se aposentar rural. Então, é uma situação bem particular, mas nós já fizemos, já usamos. Então, é possível, muitas vezes, salvar uma aposentadoria por poder usar esse período. Então, isso é bastante importante, que nem eu digo, reforçando. Foi um reconhecimento para não condenar uma criança que tenha trabalhado duas vezes. Ela trabalhou quando não poderia, porque a legislação não permite. Nós não estamos nem falando aqui sobre trabalho rural, deve ou não ter crianças envolvidas, mas estamos falando sobre o regramento existente. Não pode trabalhar. E aí o STJ disse, bom, se ela não pode trabalhar e trabalhou, por que ela não pode usar? Ela vai ser condenada duas vezes. Ela mesmo assim trabalhou. Então, esse é o fundamento, o maior fundamento desse uso antes dos 12 anos. Tá? Qualquer dúvida, Renata, eu estou à disposição para esclarecimentos. E também, né, a gente atende os sindicatos, qualquer coisa, é só vocês entrarem em contato que a gente vai esclarecendo. Muito obrigada a todos e bom final de semana.
Muito obrigado, Ana. Obrigado aí por essa explanação que você fizeste, muito bem esclarecido. Acho que as pessoas agora não têm mais dúvida e, acaso ainda estiverem, a gente solicita que venha aqui para o sindicato. Né? Como a gente sempre falou, nós temos um convênio, nós temos uma parceria muito boa, né, com a equipe dos advogados Berwanger, né, na qual a Jane e a Ana estão na frente. E qualquer dúvida, venha que a gente pode fazer o encaminhamento de uma forma muito clara. Tá? Então, obrigado mais uma vez. Portas aqui sempre estão abertas. Toda vez que você precisar voltar, pode sentir à vontade e esclarecer aos nossos associados tudo que está relacionado à questão da Previdência. Bom, pessoal, então, por hoje era isto. Tenham todos um bom fim de semana e também todos uma boa tarde.